Muito bem, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Fonte 12. Eu me chamo Marcelo Carneiro e hoje aqui eu estou com um convidado que vem participar agora de todos os nossos episódios e juntamente com outros convidados e tudo mais, que é o Leonan Alves. Se apresenta aí, Leonan.
Meu nome é Leonan Alves, tenho 19 anos aí e atualmente eu sou amigo também do Marcelo e estudante de administração, né, na UEMA.
Leonan é o cara que, quando tu tá procurando uma ferramenta, alguma atividade, alguma coisa que vai facilitar a tua vida, ele sempre tem. Digamos, eu tenho algumas aqui que eu uso e eu sou bem engessado, assim, sabe? Eu uso aquelas e acabo utilizando elas durante bastante tempo.
Sim, até porque durante muito tempo eu andei testando, nesses últimos anos, muitas ferramentas diferentes para diferentes coisas que apareciam na minha vida. Por exemplo, até na maneira de como eu administrava minhas tarefas, né, geria minhas tarefas, fazia alguma coisa relacionada a apresentações, a qualquer coisa que eu tinha que fazer, procurava alguma ferramenta. E aí eu acabei entendendo basicamente o que funcionava para mim e o que não funcionava para mim. E aí o primeiro ponto que a gente queria trazer um pouco para vocês é entender o que funciona para você ou não. Né? Então, durante essa jornada, né, de você estudar e trabalhar e fazer qualquer coisa da sua vida, você vai sempre estar testando diversas ferramentas da sua vida.
É assim, porque também existem áreas e áreas, né? Você, por exemplo, não pode pegar uma ferramenta que é mais voltada para a criativa e você tentar aplicar em algo que seja um pouco mais, digamos, alguma outra atividade que não seja do ramo criativo. Geralmente, ferramentas têm uma particularidade, né? É isso, tipo, elas são feitas de acordo com nicho específico, outras são bem generalistas, não
é
isso?
Sim, é exatamente isso. Até porque a gente vive de momentos, claro. Por exemplo, no começo da minha graduação, eu entendia que, para mim, funcionava muito bem o método Kanban e a ferramenta perfeita que funcionava para mim era o Trello. Então, depois de um tempo, eu fui percebendo que, com muitas preocupações de trabalho, de coisa para estudar, eu percebia que eu precisava de uma coisa mais centralizada. Eu precisava de uma ferramenta que centralizasse tudo num ambiente só e que eu pudesse ir só excluindo minhas tarefas ali, marcando como concluído. E aí, o método perfeito que eu achei foi o método de listas. Então, uma ferramenta básica aí, que hoje eu uso, é o Todoist, o Google Keep, o Microsoft To-Do. Então, toda e qualquer ferramenta baseada em listas, eu consigo usar muito bem e consigo me organizar bem melhor do que o método Kanban.
Certo. Então, tudo depende de como... Tu concorda com isso? Que tudo depende do que vai funcionar para ti naquele momento?
Sim, depende muito. E é muito importante a gente olhar, não só para a ferramenta em si, mas o que essa ferramenta te oferece, o que está por trás dela. Por exemplo, o Trello tem o Kanban por trás dela. O Keep tem como base anotações e aí ele te dá uma caixa de seleção para te fazer alguma anotação e marcar como concluído. Isso já é uma premissa básica para te fazer, sei lá, uma lista de tarefas. Então, é muito importante você analisar o que tem por trás daquela ferramenta. Todoist, a mesma coisa, tem uma metodologia de lista, só que gamificada. E aí, é muito de você entender como que a ferramenta, o que ela te proporciona e como que tu vai usar ela, né? Tu pode usar, por exemplo, o Trello. Você pode planejar alguma coisa, você pode fazer um gerenciamento de um projeto, você pode fazer qualquer coisa com o Trello, até automatizar, né? E você tem que entender basicamente isso. Até o planejamento, por exemplo, desse podcast, a gente poderia muito bem fazer pelo Excel ou pelo Trello, mas a gente está aqui fazendo pelo Miro, entendeu? Então, é uma gama de ferramentas vasta que existe nessa internet, mas que você deve analisar primeiro qual é o método, o que tem por trás daquela ferramenta em si.
Sem falar, né, que você falou um ponto aí sobre a ferramenta que utiliza, que fica interessante a gente ressaltar que, independente da ferramenta, o que importa mesmo é a ideia. Por exemplo, tem o Todoist, tem o Evernote. Alguns desses aplicativos eles são pagos, obviamente, mas também existem opções gratuitas. Inclusive, no próprio celular, existe uma ferramenta de notas que você pode usar como ferramenta de listas, né, de tasks. Então, isso depende, né?
Sim, total. Basicamente, isso que eu falei é total o que eu ia abordar, porque, basicamente, você tem que olhar primeiro o método e saber o que aquela ferramenta ela vai te oferecer naquele momento, o que você pode fazer com ele.
Certo, aí você falou aí de método, técnica e fundamentos. Só podemos começar também abordando, né? Porque o método ele faz toda a diferença na hora de você descobrir qual ferramenta utilizar.
Sim, total. Listas é um método que você pode usar basicamente em coisas mais pontuais. Exemplo, você tem muitas tarefas para fazer num dia, e aí o método mais simples de se fazer e mais direto ao ponto é lista. Entendeu? Até o 5W2H, se você quiser usar para fazer coisas do dia a dia, você pode fazer. Mas tem que saber exatamente o momento de usar cada tipo de método. Exemplo, se você fazer uma coisa mais grande, você pode usar o Kanban, você pode usar o Scrum, você pode usar um PMBOK da vida, algo mais relacionado à cascata. E para coisas mais simples, você pode usar ferramentas mais simplificadas, como 5W2H, esquema de listas e assim sucessivamente.
E também tem outro detalhe, que nem todas as atividades se encaixam em somente um tipo de funcionalidade. Por exemplo, o método Kanban, ele é ótimo para, além de gerenciar equipes, você ir progredindo dentro de uma atividade grande. É você pegar uma atividade, né, uma atividade bem com muitas tarefas dentro dela, e dividi-la em várias partes, e o método Kanban ele pode ser utilizado para isso. Beleza, passamos aqui da primeira etapa, vamos para a segunda, terceira, até concluir todo o processo. Nesse caso, atividades desse calibre, digamos assim, elas não podem, ou pelo menos ela não é o indicado, concorda comigo, o indicado para fazer em listas?
Acho que depende muito da pessoa e de como que ela consegue se organizar. Por exemplo, eu não consigo me organizar se eu colocasse três itens grandes num dia para realizar. Eu gosto muito de subdividir as coisas para sentir que eu estou sendo produtivo, entendeu? Então, a partir do momento que no Google Keeps eu tenho quantas tarefas eu concluí no dia ou ao total, eu me sinto mais produtivo e consigo produzir mais. É muito mais uma jogada psicológica do que outra coisa, entendeu?
Eu acompanho alguns canais no YouTube, né, que falam sobre produtividade. Inclusive, uma grande referência assim, que eu vejo atualmente no Brasil é o Pinho. Por mais que ele não tenha tantos seguidores no YouTube, ele fala bastante de produtividade. E uma coisa que eu aprendi com o canal dele, e não sei exatamente qual foi o vídeo, é que você deve, não sei se tu concorda com isso, você deve estipular, por exemplo, nesse método de listas, pelo menos umas três tarefas ali, na verdade no máximo, três tarefas por dia, para que também não se perca. Ou tu acha que não dá para simplesmente resumir somente a três atividades, três tarefas por dia?
Quando a gente pensa em método, né, a gente já tem métodos pré-estabelecidos, como Kanban, a gente já falou aqui, como Scrum, que falei aqui recentemente, e também o método de listas. Mas é muito importante a gente extrair as principais características desses métodos. E nem sempre a gente vai conseguir utilizar, por exemplo, o Scrum numa equipe que não se caracteriza dentro de uma equipe ágil, por exemplo, né? E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode adaptar. O poder de adaptabilidade de um método é muito simples. Até mesmo o design sprint, né? A gente pode estar adaptando ao Scrum e juntar tudo, fazer uma mistureba e apresentar algo realmente funcional e simples de usar para que a gente consiga realizar todas as nossas atividades no nosso dia a dia, evoluir projetos grandes ou até projetos pequenos mesmo.
É uma espécie de você adaptar, como a gente já falou, adaptar para a sua realidade, mas também acredito que dessa forma você também não vai conseguir ter uma ferramenta ideal para tudo, não é isso?
Uhum, exatamente. A gente nunca vai conseguir ter aquela ferramenta perfeita. É um contraponto ao título do podcast. A gente nunca vai achar aquela ferramenta perfeita, a gente nunca vai achar aquele método perfeito. Sempre vai ter uma coisinha que a gente vai adaptar, porque nunca se encaixa perfeitamente nesse mundo de método de produtividade. A gente sempre vai estar adaptando ao que funciona pra gente e ao que funciona também para aquelas pessoas ao nosso redor.
Inclusive o título aí foi um clickbait, mas um clickbait saudável. também a gente também pode ver isso no caso da Microsoft. Como eu já havia conversado contigo uma vez, a Microsoft, querendo ou não, ela criou um mercado no momento que ela abriu a suite Office, né, o Word, o PowerPoint, o Excel, porque até então ninguém tinha pensado daquela forma de como trabalhar. Então hoje em dia, para qualquer estagiário de administração, nós sabemos disso, né, mas assim, aprofundado, A pessoa exige um Excel básico ali, a pessoa exige, você sabe, montar planilhas. Então ela criou um aplicativo que, na verdade, é um mercado, certo? Mudou totalmente a forma. E isso só reforça o que nós estamos falando, que existe, que a gente não pode se apegar ao aplicativo em si, mas à ideia dele. Porque, como tu sabe, o Microsoft Office é pago. Algumas ferramentas são pagas, mas também existe a ideia, só que de forma gratuita, como é o caso do Google Docs, das ferramentas do Google, não é isso?
Sim, e aí é importante a gente entender que, tipo assim, o mesmo trabalho que você consegue fazer lá no Excel, no PowerPoint, no Word, você consegue fazer muito bem no Google Sheets ou no Google Planilhas, no caso, ou Google Apresentações ou Google Docs. E é importante a gente entender isso, porque a ideia é a base de tudo, né? A ferramenta é só um meio como isso vai te ajudar a entregar uma solução, ou uma ideia, ou uma tarefa.
Inclusive, isso dá um outro podcast, né? Porque muita gente fala assim, sobre o que é a pessoa ser designer. A gente pode até depois falar sobre isso. Que é justamente, o que caracteriza o designer? É a ferramenta dele ou é a teoria que ele tem? Porque da mesma forma que uma pessoa sem o conhecimento e embasamento teórico com uma ferramenta top de linha não vai desempenhar um bom trabalho, uma pessoa que tem as ideias, que tem aquela vivência, pegar um aplicativo um pouco mais simples, ela vai conseguir desenvolver. Né? Isso representa bastante o que a gente está falando aqui.
E aí, o que a gente pode concluir disso tudo? Fazendo um apanhado de tudo isso, acho que a primeira coisa que a gente tem que analisar é que o que funciona pra gente? Primeiro a gente tem que testar, né? Pra saber o que funciona pra gente e o que não funciona. E isso vai muito além da produtividade, vai até o autoconhecimento, né? E a gente pode pensar que às vezes se trata só de eu não estou conseguindo me organizar porque essa ferramenta não me contempla. Mas por que ela não me contempla? E aí entra várias perguntas sobre autoconhecimento que a gente vai, nessa jornada, você vai conseguir entender e se responder. Né? Só testando você vai conseguir entender o que funciona, o que não funciona, por quê e como que vai funcionar. Né? Então, essa é a primeira dica. Né?
Inclusive, se você não começar a testar as ferramentas, você vai se acomodar. Aconteceu comigo isso quando eu parti de um editor de vídeo, né? Que desde eu utilizo o Sony Vegas, que é um editor de vídeo que era antigo da Sony, hoje em dia é só Vegas mesmo. E desde 2015, eu acho que eu uso ele. Eu peguei ele por comodidade, por ser um pouco mais simples, e hoje eu tenho o Adobe Premiere, mas eu não utilizo o Adobe Premiere, porque ainda não me acostumei, então eu sempre vou optar pelo mais fácil, que no caso é o Vegas, que eu já estou mais habituado. Porém, você tem que quebrar essa rotina, digamos assim. Porque para minha utilização, o Premiere, que é o novo, que eu não sei mexer, ele vai ser muito mais prático, muito mais funcional. Então, você tem que testar assim, porque senão, se você não testar, vai te levar ao comodismo. E, consequentemente, você vai ficar com uma ferramenta que não te supre 100%, mas você vai estar com ela somente porque você sabe usar.
Exatamente. E aí, o segundo ponto que a gente pode analisar aqui é entender o que desse método ou dessa ideia que eu posso adaptar para a minha realidade. Né? Então, vai muito de você entender como que é a sua realidade e como que esse método ela se encaixa nela. Então, entender isso é fundamental para você conseguir uma ferramenta e usar ela da melhor forma que contemple o que você busca dentro dela. O terceiro ponto é testar, e quando você testar, você analisar se essa ferramenta já lhe contempla, só com as funções gratuitas ou pagas, e aí procurar sempre alternativas. Né? Sempre para, a gente falou aqui, que para sempre uma ferramenta paga existe outra gratuita que faz a mesma coisa e outras dezenas, né, que são gratuitas e que fazem a mesma coisa. Então, não é só porque uma ferramenta é em si referência naquele mercado que a gente tem que se fidelizar a ela e trabalhar só com ela porque ela todo mundo usa ela, também vou usar. Não, é buscar algo que realmente te contempla e contemple o seu bolso, principalmente.
Justamente. Assim, falando um pouco sobre essa questão do pago e do gratuito, Eu acredito que a grande diferença entre eles, por mais que a ideia seja a mesma, é de estar justamente no número de funcionalidades. Porque a base, ela vai estar sempre lá presente, como é o caso do Word e do Google Docs, por exemplo. Mas também existem alguns aplicativos que vão contra isso, que é justamente a questão do Adobe. É, você não vai conseguir o mesmo nível de trabalho do Adobe no Canva, certo? O Canva é gratuito, o Canva é limitado, por ser um aplicativo um pouco mais leve, desenvolvido para tanto para celular e ampliado para computador. Então, assim, você tem que colocar na balança. O Adobe, ele é pago, é um pouco caro, mas ele vai te entregar muito mais coisas. Mas a base, se você estiver querendo só para fazer uma coisa rápida, você tem no Canva. Aí se você quiser dar um upgrade, aí você vai pro Adobe.
Exatamente. Muita coisa que eu tive uma época recente que eu tava sem computador e aí quem me salvou foi o Canva. Uma coisa que eu sempre demonizei. Mas... Esse assunto pra outra.
Tem muito bullying sobre o Canva, né, cara? Tem muito bullying. A galera não brinca com o Canva.
Exatamente. Mas eu acredito que é isso.
É isso, cara. Pra concluir aí, foi bem interessante essa conversa. É, foi necessária, né? Porque muita gente acaba não tendo atenção aos aplicativos e fica utilizando um aplicativo que não funciona durante todo o processo de, né, as atividades e não se atenta para outras possibilidades. Então foi uma conversa necessária. Queria agradecer aí a participação do Leonan e também anunciar, né, Leonan, que a partir de agora o podcast vai ser semanal. Então nós vamos, eu e ele vamos apresentar o podcast, obviamente trazendo alguns convidados sempre que possível. E é isso, cara. Considerações finais aí?
Só tenho a agradecer, né, por estar aqui, trocando experiências e conhecimentos. E qualquer coisa, só seguir lá, @leonan. Um biscoitinho. L-E-0-N-A-M. Só seguir lá que a gente tá lá pra trocar ideia.
Isso, inclusive, se você quiser seguir nossas redes sociais, é justamente o Leonan, já falou dele, né? E a minha, @carneirodesigner. Mas também, mais importante que isso, é seguir a rede social do Fonte 12, que é @afonte12. Infelizmente, nós não conseguimos pegar o usuário Fonte 12, então tem o Azinho na frente, @afonte12. Então, dê uma seguida lá, você pode até deixar algumas perguntas, alguma interação. Então, tudo isso fica aberto ao público, beleza? Estou finalizando aqui. Até o próximo. Valeu!
Valeu!